Comissão Especial sobre a Revisão das Medidas Socioeducativas. Essa é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A comissão que deve votar na próxima quarta, na próxima semana, né? Na próxima terça-feira, aliás. Próxima terça-feira, o parecer do relator, deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. O deputado que é nosso convidado para poder esclarecer aí os principais pontos do seu relatório e principais pontos dessa questão que envolve as medidas socioeducativas como uma medida aí de, enfim, para recuperação, né, dos jovens em conflito com a lei. Deputado Aliel Machado, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria conversar com vocês ao vivo.
Deputado, é um prazer nosso tê-lo aqui conosco. Bom, deputado, em julho deste ano, o Estatuto aí da Criança e do Adolescente completou 28 anos, são quase três décadas aí, do Estatuto, que é alvo de muitas críticas, polêmicas, enfim, as pessoas, algumas pessoas que afirmam que o sistema socioeducativo ele tornou a escola, né, ou tornou os centros de recuperação, né, de medidas socioeducativas uma verdadeira escola do crime, um estatuto que proporciona impunidade aos jovens, em conflito com a lei, etc. Bom, como saída, muita gente propõe aí endurecimento de penas e a tal redução da maioridade penal. E aí vem a questão da atualização do ECA como algo importante, sendo exigido pela sociedade de uma certa forma. Mas aí eu pergunto para o senhor, como a gente pode rever o estatuto, como é possível aperfeiçoar o estatuto, o ECA, sem abrir mão de direitos já conquistados, deputado?
Bom, primeiro é preciso ter conhecimento de causa. Mais de 90% de quem dá pitaco nesse assunto não sabe do que está falando. É preciso entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um avanço e referência no mundo. O grande problema no Brasil que nós temos é o problema da desigualdade social e da não aplicação da lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no nosso país, ele prevê punição quando se trata das medidas socioeducativas já a partir dos 12 anos de idade. Ou seja, uma criança de 12 anos de idade pode ser presa no Brasil. Não vou falar com linguajar popular, porque quem pensa que uma medida socioeducativa de internação é um spa, é um hotel de luxo, não conhece a realidade trágica que nós temos e que atinge principalmente as crianças negras e pobres.
Alô, deputado? Alô, deputado? Sim. Nós estamos perdendo contato, vamos refazer a chamada com o senhor, que a ligação está um pouco ruim. Aguarda só um instante, por favor, na linha, só um instantinho. Nós estamos conversando com o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, ele que é o relator dessa proposta, é uma proposta de revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns pontos, né, a questão do aperfeiçoamento do ECA no que diz respeito às medidas socioeducativas. Né? Uhum. O Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos lembrar, foi sancionado pelo presidente, então, presidente Fernando Collor de Mello, em 1990, numa esteira aí de algumas legislações que vinham dar cumprimento à Constituição Federal, que tinha sido promulgada em 88. Então, vários pontos da Constituição precisavam ser regulamentados, precisavam ser definidos em leis complementares e leis ordinárias para aperfeiçoar o texto constitucional, para trazer, dar maior cumprimento de fato, né, ao texto constitucional, porque muitas coisas da Constituição são muito gerais, né, muito genéricas, e um desses foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor também é dessa mesma época, né? Uhum. 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o CDC. Deputado Léo Machado, me ouve bem?
Outro bem.
Ótimo, ok. O senhor estava comentando no meio da sua, só estava no meio da sua resposta, portanto, sobre essa questão aí, sobre como aperfeiçoar o estatuto sem abrir mão de direitos. Se o senhor pode continuar, por favor.
Bom, e o que a gente precisa entender em que uma hora ou outra vai voltar para a sociedade é o ponto crucial para que a gente tenha uma diminuição dos índices de violência. E isso se dá não no momento da punição, isso se dá no momento da garantia de direitos fundamentais, da garantia de uma criança de 5 anos de idade, de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, ter acesso a uma vaga na creche, ter acesso a uma alimentação saudável, ter acesso a uma saúde pública de qualidade, ou pelo menos mínima, para que ela possa sobreviver. Esse é o grande desafio que nós temos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente trabalha todos esses viés. Porém, algumas adequações são necessárias para corrigir a questão pontual temporal. Ou seja, 2018 não é a mesma coisa que 1990. E hoje nós temos condições de fazer esses aperfeiçoamentos em várias áreas. O que, que nós propomos hoje nessas alterações previstas? Primeiro, a garantia de recursos para o sistema socioeducativo. O SINASE, que é o Sistema Socioeducativo Nacional, o sistema que cuida da internação, da recuperação do jovem que está em conflito com a lei, precisa de um aporte de recursos para poder estruturar e que os estados que têm essa obrigatoriedade tenham uma visão que eles cumpram o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra coisa muito importante de entender é a separação entre a questão da imputabilidade penal sobre a questão da responsabilidade juvenil. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem condições de corrigir equívocos, por exemplo, do ponto de vista da internação para atos infracionais graves, sem precisar mexer na maioridade penal.
Uhum.
Por que isso é importante? Porque hoje mais de 70% do jovem em conflito com a lei, é recuperável dentro das ações do sistema socioeducativo. Enquanto uhum. que o adulto dentro do sistema prisional, em mais de 80% não é recuperado. Ou uhum. seja, jogar o adolescente para dentro das prisões brasileiras significa perder a guerra para o crime que é organizado.
Sim.
E nós precisamos recuperar isso. O que, que nós estamos propondo atualmente nessas revisões? Hoje há uma distorção no Estatuto, porque o Estatuto prevê não uma punição como primeiro ponto estratégico, mas ele prevê a recuperação. Só que a recuperação não distingue o ato infracional pela sua gravidade.
Uhum.
Ou seja, um adolescente que cometeu um furto pode ficar internado mais tempo do que o adolescente que cometeu um homicídio.
Sim.
E nos dias atuais, nós entendemos até, porque a partir das análises técnicas e dos números que esses últimos anos nos deram, mostram que o adolescente que comete um ato infracional mais grave é porque ele já está mais atrelado ao mundo do crime.
Uhum.
Ou seja, ele já tem uma consciência maior e precisa de um tempo de recuperação dessa prisão que eu digo no popular, para que as pessoas entendam e não pensam que é distorção
uhum.
ou que é um prêmio ao adolescente, porque não é, de um tempo maior. O que, que nós estamos prevendo? Que para atos infracionais graves com resultado morte ou estupro, nós estamos inclusive numa alteração agora, esse adolescente tem um tempo de internação de até 10 anos, que hoje é no máximo 3. Então nós uhum. estamos aumentando como se fosse a prisão para esse adolescente para até 10 anos.
Sim.
E isso para o adolescente de 16 a 17 anos, que já tem uma compreensão da sociedade, dos seus erros e dos atos que comete, maior. Nós também estamos prevendo punição a gestores, ou seja, governadores, prefeitos que são responsáveis na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como se trata de uma questão que não dá voto, muitas vezes deixa-se de lado e a sociedade perde o controle, o poder público perde o controle sobre isso. Nós estamos estabelecendo punições também aos políticos
uhum.
que não cumprem com a responsabilidade prevista em lei. Então nós estamos mexendo em pontos estratégicos que tratam de várias áreas, preservando a questão da avaliação a cada 6 meses, cobrando posição política do governo federal quando a gente transfere 20% do Fundo Penitenciário Nacional para o sistema socioeducativo e analisando todos os pontos cruciais que tratam da sobrevivência do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Agora, deputado, perdão, essa graduação para o período de internação, conforme o senhor disse aí, chegando até 10 anos, a decisão seria, então, do juiz?
Sim.
É essa a ideia?
O juiz vai... Sim. O adolescente é internado e ele tem uma avaliação a cada 6 meses de uma equipe multidisciplinar.
Uhum.
Essa equipe que é composta por psicólogo, por pedagogos, pode ver a evolução desse adolescente. Acontece que hoje o juiz está travado. O adolescente tem prestes a completar 18 anos, que cometeu um homicídio pode ficar no máximo por 3 anos. A partir da lei, ele poderá ficar por até 10 anos.
Uhum. Agora, no caso, isso para o de 16 e 17, ou seja, há uma gradação aí também na questão da idade, né, deputado? na proposta.
Com certeza. Hoje não faz diferença do adolescente de 17 e o adolescente de 12 anos.
De 12 anos. Uhum.
Se a compreensão é de que o adolescente está em processo de formação, um ano entre essas idades é muito tempo.
Sim.
Então não dá para entender que um adolescente de 12 anos tem as mesmas concepções que um adolescente de 17. Nós fazemos um escalonamento. Esse escalonamento prevê, por exemplo, 7 anos para o adolescente de 15 anos, tempo máximo de internação. Então eu faço um escalonamento a partir dos 12 anos de idade.
Agora, o senhor acha que, o senhor falou em uma avaliação a cada 6 meses por uma equipe multidisciplinar, nós temos estrutura e pessoal para essas revisões, deputado Aliel Machado?
Isso é uma das garantias principais que já existem, que já é feito dessa maneira.
Uhum.
Então, todo juiz que determina uma prisão, ou pelo texto da lei, uma internação, esse adolescente já tem essa avaliação pelo juiz. A avaliação é contínua, só que tem um relatório que deve chegar à mão do juiz e é um direito de que essa reavaliação a cada 6 meses seja feita, e é uma das garantias que foi nos solicitado para que seja feita a sua manutenção, e assim nós o fizemos.
Uhum. Agora, deputado, nós estamos falando, por exemplo, de um adolescente que comete um homicídio aos 17 anos de idade e vai para um sistema socioeducativo, vai sair de lá com 27 anos, supondo que ele seja, lhe seja imputada a internação por tempo máximo. Como prevenir que esse adolescente, que, como o senhor falou, já está em conflito com a lei há mais tempo, provavelmente pelo fato de ter cometido um ato grave, como impedir que esse adolescente, que vai, na verdade, já é um jovem, a partir de 20, 22, 23, 24, até 27 anos, como impedir que ele seja uma influência negativa a jovens que estão chegando, que de repente são muito mais recuperáveis e que de repente podem sofrer influência? Há alguma previsão na proposta para garantir aí espaços específicos de internação para as determinadas idades? Como é que está sendo trabalhado isso?
É progressivo a ideia da implementação das alterações que estou propondo. E uma das alterações que trata da questão financeira é justamente para garantir essa separação. Eu não posso colocar um rapaz de 25 anos, já adulto formado, com um adolescente de 12 anos. Para isso, a partir de que o jovem complete a maioridade penal, existe a obrigatoriedade da separação desses jovens dentro dos complexos. Ou seja, maior de idade, até para que se tenha uma autoproteção, como já determina a Constituição, a proteção ao adolescente, existe a obrigatoriedade da separação, ou seja, no mesmo complexo, com as mesmas regras, porém separado dos adolescentes menores de idade.
Uhum. Essa questão do recurso ela é importante. O senhor mencionou bem na sua primeira resposta que não se trata de hotel 5 estrelas, muito pelo contrário, alguns institutos de internação de jovens em conflito com a lei são locais ainda bastante ruins, são locais ainda muito inóspitos e lembram até muito o sistema prisional convencional. Quer dizer, como o senhor fala da punição dos gestores, quer dizer, uma das ideias seria essa, né? Para que esses locais fossem de fato centro de recuperação, ou seja, locais onde o jovem receberia educação e oportunidade de aprendizado de uma profissão, quer dizer, todas essas questões que vão inserir esse jovem de volta na sociedade. E aí eu pergunto ao senhor, como isso pode ser garantido?
O problema da violência no Brasil não está só em quem comete o crime, esse é o ponto final.
Uhum.
Nós estamos falando também dos engravatados, e aí eu cito os políticos, a corrupção, a mentira, as falsas promessas em campanhas eleitorais, a enganação que fazem ao povo. Nós precisamos ter responsabilidade quando estamos gerindo dinheiro público. Hoje o sistema gasta muito dinheiro, só que tem corrupção e tem má gestão. Nós precisamos cuidar disso também, e isso é um reflexo, infelizmente, da má escolha que muitas vezes é feita e também desse sistema político podre que nós vivemos no Brasil. O que a gente está prevendo? A lei de responsabilidade fiscal fez com que o ensino básico melhorasse porque colocou obrigatoriedade de aplicação de recursos. Nós temos que ter previsão na lei para amarrar com que o sistema funcione. E o que nós estamos defendendo é que o sistema socioeducativo tenha um mínimo de condições. Quando você diz que alguns lugares são piores do que parecidos com prisões, eu digo mais. Eles são piores do que as prisões. Eu estive num centro de internação no Rio de Janeiro, onde o esgoto estava dentro das celas, com um rato convivendo com normalidade com esses adolescentes, onde mais de 80% dos adolescentes internados estavam com doenças graves de pele, com dificuldade de acesso à alimentação. Ah, mas esse jovem merece porque ele cometeu um crime. Eu estou falando de alguém que vai sair de lá daqui um pouco. E quando sair de lá, vai sair pior do que um bicho. Porque a maneira com que ele foi tratado é a maneira que ele vai reproduzir aqui fora. E eu estou pensando no trabalhador, na pessoa séria e honesta, que aqui fora vai pagar o preço pelo desmando do Estado, pelo desmando dos políticos. Isso me preocupa bastante. Então nós tomamos o cuidado de prever uma punição também aos gestores para tentar amenizar esse problema grave que nós temos de gestão em relação ao sistema socioeducativo.
Agora, o senhor acha que a discussão e votação do seu relatório na Câmara é fundamental para evitar que o Senado aprove a redução da maioridade penal?
Aprovar a redução da maioridade penal seria um agravo gravíssimo. Eu mesmo, por ignorância, antes de discutir o tema, era favorável. Quando eu fui ver o resultado no mundo, as experiências que aconteceram, o sistema brasileiro, o déficit de vagas em presídios, hoje um adolescente fica preso mais do que um adulto por um furto, por exemplo. Uhum. Nós temos um problema da lei de drogas no Brasil gravíssimo, que precisa ser revisto. E isso, no intuito de dar uma resposta às pessoas, fazem-se discursos demagogos. É muito preocupante isso. É lógico que uma alteração no Estatuto da Criança e Adolescente, uma punição maior ao adolescente que comete um ato infracional, que comete um crime, que coloca um trabalhador em xeque, a gente vê tantos casos absurdos, precisa ser revisto. Nós não somos a favor da impunidade, pelo contrário, somos a favor de que tenha uma punição exemplar. Agora, é preciso ter com responsabilidade para que a população não pague. Eu acredito que sim. É fundamental isso, já negociei com o presidente Rodrigo Maia, nós temos um regime de urgência para votar um requerimento já na próxima semana dentro do plenário da Câmara dos Deputados e talvez até o próprio relatório dentro do plenário já com a maioria dos deputados. Uhum. Quero contar a vocês que nós já temos assinatura da maioria dos líderes partidários, eu já tive assinatura da maioria dos líderes e temos um requerimento de urgência para ser votado já na próxima segunda-feira no plenário da Câmara.
Agora, deputado, além das medidas socioeducativas, o relatório do senhor trata de algumas outras questões, como, por exemplo, o acesso de crianças desacompanhadas a espaços culturais, obras de arte, e algumas até alguns parlamentares afirmaram que isso é, de um certo modo, matéria estranha ao texto original. Como que o senhor se coloca a respeito dessas questões? Quer dizer, por que tratar desse mesmo assunto, e até um assunto muito polêmico, porque teve aquela questão do Quer Museu, por causa das visitas de escolas, os pais não estavam presentes e alguns pais reclamaram que as crianças foram levadas ali pelos professores sem autorização dos pais, enfim, uma série de problemas aí relativos a essa questão, e uma questão que discutiu também, obviamente, o conteúdo daquelas obras, e aí houve todo esse debate em torno de como deve se comportar o Estado diante dessa questão de crianças irem ou não irem a espaços culturais e como definir essa questão. Como é que o senhor se coloca a esse respeito e por que essa matéria está entrando aí nesse relatório?
Equilíbrio. É muito importante nesse momento não pegar nenhum dos extremos. Aí a gente poderia falar até um pouco de escola sem partido, quando ela distorce algumas coisas. Simplesmente o que eu coloco no estatuto é o que já está previsto na lei. O que a gente coloca de discussão aqui é que haja um consentimento dos pais, que é quem tem a responsabilidade na educação dos filhos. Uma garantia já prevista em lei, uma garantia que já traz segurança às famílias e às crianças e que faz a separação, porque o estatuto é da criança e do adolescente. Quando eu estou tratando de direitos, estou tratando da questão da punição, tudo que envolve a criança e adolescente é passível de ser alterado dentro de uma comissão especial que tenha pensado mais de 60 projetos de lei. Eu estou tratando, inclusive estou com o estudo pronto, talvez coloque no meu relatório até uma questão em relação ao trabalho, adaptando sobre a questão do momento que nós vivemos no mundo, do acesso à informação que as crianças possuem, e o que a gente tem aí é um bom senso. Eu discuti com várias instituições, avaliei como é essa situação no mundo inteiro, ou pelo menos em países de referência mais avançados,
e a gente está apenas... Porque eu vi muitas distorções sobre a interpretação do que nós colocamos. Eu tomei muito cuidado para que nenhum dos extremos fosse contemplado. Qualquer extremo deixa de ter razão, principalmente pelo momento crítico que nós estamos tendo de debate político no país.
Muito bem, deputado Alião Machado, do PSB do Paraná, conversando com a gente, que é relator, portanto, dessa proposta aí de aperfeiçoamento do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deputado, que tem expectativa aí da votação desse relatório na próxima semana, já com pedido de urgência para ser colocado em votação no plenário da Câmara. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa Painel Eletrônico dessa manhã de sexta-feira. Ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado por estar com a gente hoje.
Eu que agradeço essa oportunidade, só agradeço a todos que nos acompanharam e a vocês, que no último mês teve um encontro do Conselho de Juventude, que se debateu bastante sobre o tema, e também teve um encontro dos juízes da base de coisa do Brasil, que declararam apoio ao nosso relatório.
Alô? Bom, realmente nós perdemos aí o contato. Perdemos aí o contato com o deputado Alião Machado. E a ligação agora acabou cortando. Ainda bem que foi só no finzinho, né? Aí a gente já conseguiu ter, né, todas as explicações do deputado a respeito do relatório, enfim, todas as propostas.